para você os artigos científicos que estão bombando, só que numa linguagem que todo mundo entende. Vamos começar?
O câncer é uma doença que atinge muitas pessoas todos os anos. Segundo o INCA, a incidência e a mortalidade por câncer vem aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional e também pela mudança na distribuição e na prevalência de fatores de risco, especialmente aqueles associados ao desenvolvimento socioeconômico.
Ou seja, além do envelhecimento, o nosso estilo de vida é um fator que pode contribuir muito para a maior ou menor probabilidade de ter essa doença no futuro. Apesar disso, também podemos perceber que muitas pessoas convivem com o câncer durante vários anos, ou seja, como se fosse uma doença crônica. É claro que aqui estamos falando de modo mais geral. Diferentes tipos de câncer têm diferentes formas de evolução e alguns cânceres são mais agressivos do que outros.
Essa realidade só é possível graças às pesquisas que são desenvolvidas tanto para entender a biologia do câncer como para testar e buscar novas opções de tratamento.
Pesquisadores ao redor do mundo querem saber como os tumores crescem, se espalham pelo corpo, se tornam resistentes a drogas e escapam do sistema imune, entre outras questões cruciais para o tratamento. Para isso, os modelos de câncer in vitro, ou seja, modelos usados em laboratório, são essenciais para o avanço dos tratamentos e melhora na qualidade de vida dos pacientes.
Antes de prosseguir para ensaios clínicos, a pesquisa de tratamentos contra o câncer segue necessariamente um caminho definido de testes em modelos in vitro, com células cultivadas em laboratório, e testes em modelos animais. Somente depois desses estágios que os tratamentos selecionados vão ser testados em ensaios clínicos. Por esse motivo, os modelos usados em laboratório são tão importantes. Mas você sabe que modelos são esses?
São basicamente três tipos. Primeiro, são células cultivadas em garrafas plásticas. Elas ficam grudadas ali no fundo dessas garrafas, numa disposição bidimensional, 2D. Depois nós temos as células crescidas na forma tridimensional, ou 3D. São como massas de tumores. E, por fim, os modelos animais. Em geral, os roedores, como camundongos e ratos, que desenvolvem tumores específicos.
Nesse episódio, nós vamos falar sobre uma pesquisa feita com diversos pesquisadores ao redor do mundo para entender quais os modelos mais usados na pesquisa do câncer, como eles contribuem com os avanços científicos e as vantagens e desvantagens de cada um deles. Fica com a gente para você entender melhor sobre a pesquisa dessa doença.
Nesse questionário distribuído mundialmente, 101 pesquisadores da área de câncer em todos os estágios da universidade, na pesquisa clínica e na indústria, responderam a 40 perguntas de múltipla escolha sobre quais modelos usam, para quais aplicações e por que os escolheram para desenvolver suas pesquisas.
Bem, a maioria, mais de 66% dos pesquisadores, usa modelos 2D por falta de experiência com o modelo tridimensional e por conta dos custos associados aos outros modelos. Apesar disso, mais de 80% deles reconhecem a importância e gostariam de usar modelos 3D. Afinal de contas, o corpo humano é tridimensional.
Exatamente. Não é só o cinema que é legal em 3D. A pesquisa do câncer também. E sobre os tipos de câncer, a pesquisa mostrou que esses pesquisadores estudam principalmente o câncer de mama, o câncer colorretal e o câncer de pulmão, que estão justamente entre os tipos de câncer de maior incidência ao redor do mundo.
Essa pesquisa mostrou que o uso de culturas 2D ainda predomina na pesquisa do câncer e menos de 10% dos pesquisadores usam modelos 3D, como os esferoides, por exemplo, que são pequenas bolinhas, agregados tridimensionais densos de células cancerígenas que foram isoladas ou combinadas com outros tipos de células em cultura.
Na maioria dos casos, mais de 80%, são usadas linhagens de células de câncer, que são células imortais, já obtidas há muitos anos e compartilhadas entre vários laboratórios ao redor do mundo. Existe também a possibilidade de se usar a chamada co-cultura de células, ou seja, cultivar duas ou mais células juntas. Isso contribui para o entendimento da interação do tumor com o seu ambiente. Em 56% dos casos, os pesquisadores usam diferentes células de câncer, enquanto que em 46% eles combinam as células de câncer com células do sistema imune.
Essas estratégias de co-cultura, principalmente com células do sistema imune, são muito interessantes para entender como que o nosso corpo pode atacar as células do câncer e por que ele não é bem sucedido em alguns casos. Mas a grande questão no uso de modelos 2D é que atualmente, somente 10% das drogas potencialmente efetivas contra o câncer são bem sucedidas em ensaios clínicos quando elas partem de uma avaliação pré-clínica em 2D.
10% é realmente um número bem baixo. Ou seja, é preciso refletir e ponderar sobre o uso de culturas 2D, que tem um baixo custo, porém é muito simplificado comparado ao tumor real, e o uso de culturas tridimensionais, que são consideradas mais realistas, levando em conta o ambiente do tumor, o comportamento, como o tumor cresce, seu metabolismo e as interações celulares com o ambiente ao redor dele.
Segundo a pesquisa, as principais razões para não se utilizar o modelo 3D são a falta de experiência e o custo adicional. Por outro lado, os pesquisadores reconhecem que esse modelo consome menos tempo do que os ensaios em animais e são mais baratos.
Mas a falta de padronização dos protocolos ainda tem limitado o uso de culturas 3D na pesquisa do câncer. Os autores desse trabalho argumentam que é preciso um esforço conjunto para desenvolver tais protocolos e avançar nessa área a fim de torná-la mais difundida na pesquisa e, quem sabe, diminuir o uso de animais em pesquisa, ao mesmo tempo que o sucesso na descoberta de novas drogas possa ser proporcional.
Reduzir o uso de animais é um outro ponto relevante da discussão. A questão que fica é: nenhum modelo in vitro é complexo e sofisticado ainda ao ponto de substituir o uso de animais. Mas o uso deles também tem limitações éticas, biológicas, pelas diferenças no desenvolvimento de tumores entre as espécies, e financeiras, devido ao alto custo.
Muitos pesquisadores fazem uma escolha pessoal para não usar animais em suas pesquisas. Então, nesses casos, o uso de modelos in vitro acaba prevalecendo. E apesar de todo o avanço na pesquisa do câncer ao longo de vários anos, com o desenvolvimento de tratamentos e melhoria da qualidade de vida dos pacientes, para avançarmos ainda mais, nós precisamos trabalhar para aprimorar os modelos 3D e torná-los mais difundidos entre os pesquisadores.
Se você quiser contribuir com a produção e com a manutenção do podcast, você pode ajudar a nossa campanha do Apoia-se.